Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa tarde, onde quer que sejam. Esta é a 62ª edição da Rádio Angola Unida, nos microfones Serafim de Oliveira, comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, bom dia, boa tarde.
Muito bom dia aos nossos ouvintes em Angola e todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar seguimento a este nosso programa.
Luanda, inundada por causa das fortes chuvas, deixa descoberto deficiências estruturais. O que é que nós estamos aqui a falar?
Mais uma vez, e mais um ano em que chove fortemente em Luanda, nos últimos dias a chuva não para e, segundo se sabe, até o mês de abril vai haver grandes episódios de chuva em grande quantidade, e sempre que isso acontece, os luandenses veem suas vidas mais complicadas, mais difíceis. São as casas inundadas nos bairros, não só da periferia, mas também do centro de Luanda, o que mostra realmente, mais uma vez, de que as estruturas, as deficiências estruturais, quer a nível de saneamento, escoamento de águas pluviais, as drenagens que não funcionam, enfim, toda uma multiplicidade de problemas persistentes e que realmente o governo provincial de Luanda e já agora também o governo central, porque está instalado em Luanda, não consegue efetivamente aplicar soluções em definitivo. Fazem um diagnóstico, na verdade, que responsabilizam de alguma forma a população por construir linhas de águas. Vai funcionar mais uma vez a lei do martelo, partindo essas casas, e que isso será uma solução. Se calhar voltam a ver, passado daqui a um ano, novamente casas nessas situações. Vão tentar também ter outros meios paliativos, no sentido de resolvendo problemas com bombas de águas para retirar as águas de dentro das casas. Enfim, o próprio governador andou numa pick-up a observar aquelas ruas todas lamacentas, todas inundadas, as grandes dificuldades nos candongueiros que pararam. Enfim, a cidade ficou caótica. Mas que soluções é que nós podemos efetivamente ter para resolver paulatinamente todos estes problemas que os luandeses vivem ano após ano e há décadas? Na verdade, uma das possibilidades é ter pessoas responsáveis, técnicos, assumidamente qualificados e enquadrados dentro de umas autarquias. Digamos que a palavra autarquias não é a solução para todos os problemas em Angola, mas fazem parte da solução. Nós temos uma aposta por parte do titular do Poder Executivo e Presidente da República nas atuais administrações municipais. Vai efetivamente até inclusive dotar com mais competências e com dinheiros para resolver os problemas, mas isso é um sistema viciado, é um sistema que vem desde a independência e que realmente a população já não acredita, a comunidade já não acredita que os seus problemas persistem efetivamente, porque não há uma renovação de ideias, de pessoas, de lugares em que se possa acreditar que estes problemas venham a ser resolvidos a curto prazo. Por isso, não é um grande otimismo que se vê que a curto e a médio prazo possam vir a ver soluções do género de partir casas, retirar as casas das linhas de água, a limpeza das drenagens. Não foram erros demasiadamente cometidos no passado que levam que estas situações negativas persistem e que dificultam grandemente a vida dos angolanos, que o absentismo aumenta porque por vezes não têm mesmo possibilidade de transporte dos locais que vivem na periferia para chegarem à cidade. Por isso, numa altura em que anteontem João Lourenço aprovou o plano diretor-geral para a metropolitana da cidade de Luanda, que como nós sabemos será a empresa Urbe Invest que fez esse plano e que vai fiscalizar durante 15 anos, é um balúrdio, é muitos milhões de dólares, equivalente em coisas, que esta empresa de Isabel dos Santos vai ganhar, algo que Eduardo dos Santos deixou para ser João Lourenço a decidir, que ele decidiu no último Conselho de Ministros na quarta-feira, efetivamente, que será a Urbe Invest, a empresa de Isabel dos Santos, que com as requalificações gizadas e que ela própria, através da empresa, vai fiscalizar, poderá surgir no futuro as tais soluções que vão matar e ultrapassar as deficiências estruturais que estamos a falar.
Carlos, o que não se compreende aqui é que, por exemplo, nós estamos ainda provavelmente a depender das estruturas coloniais, não é? Dos esgotos coloniais. Mas o que não se compreende aqui é que, por exemplo, não sejam alocados fundos emergenciais para essas questões. Quer dizer, isso é uma questão que tem decorrido frequentemente.
Sem dúvida. Para além da inexistência de um fundo de emergência para resolver os problemas gritantes das populações, e foram centenas, se não milhares, daqueles que foram afetados por estas enxurradas e estas inundações, a título de exemplo, e quem conhece Luanda sabe, por exemplo, na Avenida de Portugal, onde está a Embaixada de Portugal, existe um viaduto. Ora, aqueles que empreiteiros e construtores e que estiveram às obras públicas na época colonial, lembra-se que por ali, em subterrâneo, havia uma conduta desde as lagoas de São Paulo que escoavam aquilo diretamente para o mar. E quando fizeram e planificaram o viaduto e fizeram o viaduto, cortaram pura e simplesmente uma conduta que na época colonial foi feita exatamente para escoar e evitar os ditos lagos que vão aparecendo. Isto é só um exemplo de como é que muitas vezes, premeditadamente, executam más obras e criam maiores dificuldades. Será por desconhecimento? Será por incompetência? Quer dizer, é extremamente difícil para os luandeses perceberem que governador a governador, mudam os governadores, mas cada pessoa que chega àqueles lugares dizem que não tem autonomia, que não conseguem governar porque entretanto têm interferências superiores, enfim, mas a população, a maioria da população, que ainda por cima é pobre, não tem meios para ultrapassar essas situações de calamidade provocadas pela chuva, mas que há obrigação por parte de quem tem responsabilidades governativas, de uma vez por todas, apresentar soluções. Por isso, criar fundos para que efetivamente haja dinheiro para rapidamente começar a criar obras estruturais, fluviais, de escoamento desta toda a água. Da mesma forma, como foi feito na época colonial, e que muitas dessas situações, com o exemplo que eu acabei de dar da Avenida de Portugal, daquele viaduto, muitas outras também foram negligenciadas. Por isso, se o colono, na época colonial, teve essa capacidade de fazer, nós temos engenheiros, temos gente de obras públicas, que efetivamente sabem, de facto, quais são os problemas, alegam falta de meios financeiros para executar as referidas obras, mas que são urgentes. Ou seja, o Presidente da República vive na capital do país, apercebe-se do problema, é titular do Poder Executivo, há um governador provincial, há os tais administradores municipais com a desconcentração que vão ter mais poder. Mas o que na verdade acontece é a persistência nestes problemas e que, efetivamente, criam constrangimentos de tal ordem que a própria cidade quase para, e que isto é um prejuízo imenso até para o desenvolvimento do país.
Mas, Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte: como é possível, por exemplo, a Isabel dos Santos, depois de ter sido acusada de ter desviado a fundos da Sonangol dias antes da sua saída, agora aparece como a gestora de um programa para a reestruturação da cidade de Luanda?
Eu fui apanhado de surpresa com essa aprovação em Conselho de Ministros da Urbinvest. Nem sequer Eduardo Santos, o pai de Isabel dos Santos, tinha, com precaução, antes de sair, fazer essa aprovação, deixou essa batata quente, digamos, nas mãos de João Lourenço, com muitas outras que ele se calhar dá, e foi surpresa. Ou realmente aquele plano é extraordinariamente fabuloso e já teve rasgados elogios até no estrangeiro, mas de facto aquilo é um maná, ali é um milheiro que Isabel dos Santos arranjou, e olha, foi sorte dela, e vamos ver de que forma é que realmente vai melhorar com esse tal plano do geral e metropolitano da cidade de Luanda, fiscalizado, feito pela Urbinvest, e agora fiscalizado com 11 mais milhões. Isabel dos Santos vai meter o bolso e vamos ver se de facto esta decisão de João Lourenço, esta aprovação a favor da Urbinvest, vai trazer melhorias aos luandenses.
Mudança de assunto. Os administradores municipais nomeados pelo MPDA vão gerir cerca de 70% das receitas que cobrarem enquanto não forem implantadas as autarquias. O que é que nós estamos aqui a falar?
Primeiro, estamos a falar novamente daquilo que é o tema mais falado e mais debatido em Angola e até na diáspora, que é a desconcentração, em vez de estar-se a trabalhar já na descentralização e começar a trabalhar nas autarquias. Ou seja, esta semana que passou, na quinta-feira, tomámos conhecimento da existência de duas leis que se têm a ver com a autonomia financeira, e a título de exemplo é dado que as administrações municipais cobram receitas e que depois vão ficar com 70% dessas receitas, sendo que as restantes 30% vai ser para um fundo de equilíbrio que vai ser adjudicado, vai ser entregue aos municípios menos desenvolvidos. É desta maneira que nos é apresentado esta desconcentração, esta entrega, derrogação do poder de receber de volta aquelas receitas que foram cobradas para efetivamente resolver o problema da comunidade. Mas nós angolanos sabemos perfeitamente, seja qual for o município, nas 18 províncias de Angola, e são cerca de 161 municípios, sabemos que estes municípios estão viciados. E estão viciados com quê? Estão viciados exatamente por serem administradores nomeados por um governador e todos que são do mesmo partido que o MPLA. E as pessoas veem estas administrações municipais com muito descrédito, e quando se diz que vão ter esta quantidade de dinheiro de volta para apostar na comunidade, o pensamento do cidadão é mais pensar que, olha, vai ser mais uma roubalheira como houve no passado. Até pensamos que há uma grande seriedade da parte do Presidente da República, intitulado Poder Executivo, quando efetivamente manda aplicar este tipo de políticas e bem aconselhados, mas o problema é que depois na base, os administradores municipais que vivem mais preocupados em ficarem bem e subirem na hierarquia do partido do que resolver os problemas da comunidade, do cidadão residente nesse próprio município. Por isso, é com algum pessimismo que vamos encarar estas duas leis. Vamos ver que esta desconcentração, digamos que, de acordo com Adão de Almeida, na entrevista que deu à televisão pública de Angola sobre esta matéria da desconcentração dos poderes nos municípios, e que depois serão uma fase preparatória até chegar às autarquias, o que se pergunta é porque é que estamos a perder tempo com esta desconcentração neste sistema viciado das administrações municipais. Porque é que não vamos já de imediato implantar autarquias? E isso é difícil de entender, porque realmente só uma interpretação ou uma visão política de que o MPLA não quer perder a hegemonia das atuais administrações municipais, e atendendo aquilo que Adão de Almeida falou, isto vai ter três fases, sendo que a primeira fase é esta que estamos a ver, esta desconcentração de autonomias para as administrações municipais. Depois, uma segunda fase, que vão ser as primeiras eleições para as autarquias. E não se sabe ainda a lei que vai aparecer, que vai ser discutida, que vai ser auscultada a sociedade civil e depois vai ser aprovada na Assembleia Nacional, até porque a Assembleia Nacional tem reserva absoluta em termos de fazer estas leis do poder autárquico, do poder local. Nós vamos verificar que eles falam no ano zero. Então vão dizer assim, no ano zero, seja por exemplo em 2020, vamos ter 50 ou 60 ou 70 ou 20 autarquias. E vão ser essas a serem implantadas, algumas junto ao litoral, muito poucas na área rural, no interior do país, e depois daqui vamos imaginar que a duração dos mandatos das autarquias é de 5 em 5 anos que há eleições autárquicas, pode ser 4, pode ser 6, enfim, ainda vai ser determinado. Vamos supor em termos de raciocínio que são 5 anos, então passados 5 anos, já vamos em 10, vamos colocar mais 20 autarquias, e depois passa-se mais 5, ou seja, já estamos em 15 anos, e vai-se pôr mais outras 10, ou seja, para termos autarquias nestas três fases equacionadas e idealizadas pelo MPLA, detentor de todas as nomeações, governadores, que são os primeiros secretários do MPLA, governadores provinciais, e estes é que nomeiam os administradores municipais, que também são do MPLA, é politicamente uma forma do MPLA irem fazendo eleições autárquicas dentro daquele princípio do gradualismo que está na Constituição e que é interpretado por eles desta forma. Mas para os angolanos, eles vão observar que nem daqui a 30 ou 35 ou 40 anos vamos ter autarquias implantadas em todo o território nacional. Imaginemos um município do Quando Cubango, da província do Quando Cubango, que está muito junto à fronteira da Namíbia e que já por hábito vão à Namíbia buscar bens ou contratar serviços que não existem em território nacional. Se fizesse uma autarquia em Menongue, que dista a 150 ou 200 quilómetros pequeno município, o que vai acontecer é que haja uma movimentação de pessoas, de famílias, de cidadãos que vão palmilhar dezenas e centenas de quilómetros para ir viver numa autarquia implantada. Isto vai originar que essas populações vão desaparecer daquelas áreas. Vai aumentar as assimetrias regionais, vai aumentar o despovoamento dessas zonas, tudo porque, efetivamente, tem-se que aplicar o princípio do gradualismo, tem-se que aplicar três fases, temos um titular do Poder Executivo e o Presidente da República diz que tem-se que fazer primeiro a desconcentração e depois a descentralização. Estamos, efetivamente, a perder tempo e a criar no futuro problemas de desigualdade, não é? É o princípio da igualdade da Constituição que também está em causa. Quando a própria Constituição apresenta soluções, outras soluções, não é? E por isso é isso que temos que atender.
O Executivo angolano aprovou a APEX, Agência para o Investimento Privado e Exportações para Atrair Investidores e Apoiar a Produção Nacional para a Exportação. Para a exportação. Novamente, o que é que nós estamos aqui a falar?
Ora, parece-nos a partida muito positivo a criação desta agência. Vem substituir uma outra. Aqui alguns nomes até são um bocado semelhantes. Mas também esta medida não é isolada. O Executivo está a trabalhar na alteração da lei do investimento privado. Essa sim é extremamente importante e, juntando-se a esta agência, em conjunto, pode-se criar um ambiente de negócios e de atração de investidores mais aliciante do que aquilo que está a ser aplicado, o que vem também facilitar a diplomacia económica que os nossos consulados e embaixadas têm como orientação criar em muito curto prazo essa diplomacia económica. Mas o que se põe também aqui é não só criar as leis, criar as agências, mas também criar fundamentalmente são as condições propícias, o ambiente de negócio, mas as condições de estrutura onde esses investimentos vão ser implantados. Que haja energia, que haja água, que haja estradas convenientes, que hajam pontes, enfim. E nós estamos numa situação que realmente parece que as pontes estão todas a cair. As ravinas estão a comer as estradas, os buracos estão a ser carateras lunares, enfim, há aqui, efetivamente, problemas gritantes que apoiamos e achamos muito bem a criação desta agência, mas como é que esta agência, na prática, vai conseguir apoiar um investimento privado, quer o nacional, quer aquele que vem do estrangeiro? E apoiar a indústria nacional é necessária para que haja exportações e entrada de divisas. Isto é muito bonito de dizer-se. Isto é muito bonito de fazer leis e criar-se estas instituições e agências. O mais difícil continua a ser ir para o terreno e efetivamente investir dinheiros públicos do Orçamento Geral do Estado, cabimentado para criar estas este ambiente de negócios, mas estas estruturas fundamentais. Continuamos a pensar que temos uma perspectiva de um executivo angolano muito otimista, que por vezes até é alimentado por instituições financeiras internacionais que estão mesmo interessadas em emprestar a Angola a juros altíssimos para efetivamente ser assim aplicado nestas iniciativas que visam o investimento, mas que depois, na parte de execução, vêm os constrangimentos. Chegam aqui investidores americanos, chegam investidores asiáticos, chegam investidores europeus e todos se debatem com o mesmo problema. E se faz um investimento e se produzem um produto que fica a custar $1 ou €1, e enquanto um importador consegue o mesmo produto equivalente ou igual que vem dos Estados Unidos ou que vem da China ou que vem da Europa a 20 ou 30 cêntimos, esta produção nacional nem tem capacidade de vender ao mercado nacional, nem sequer exportar. E não venham com medidas extraordinárias de aumentar as taxas aduaneiras, porque já se viu no passado que isso apenas serve para encarecer a vida dos angolanos, para aumentar a inflação dos produtos que são importados, porque na verdade a produção nacional não é suficiente para o consumo interno, quanto mais pensarmos a curto prazo em exportações.
Mas Carlos, onde é que vai sair todo esse dinheiro para a construção, quer dizer, a organização, quer dizer, para financiar os projetos desse programa?
Bem, já está a ver que sai de acordos de cooperação, alguns, mas a maioria de novos créditos, de novos empréstimos internacionais, eurobonds, e outros, e até fala-se que um novo grande empréstimo por parte da China, provavelmente até do Banco Mundial e do FMI, desde que Angola aceite, e o nosso orçamento eu acho que é perfeitamente atrativo para o Banco Mundial e para o FMI, porque é um orçamento de austeridade e eles apreciam orçamentos de austeridade. Por isso, já há autorizações que são autênticas cartas brancas para o titular do Poder Executivo, o Ministério das Finanças, fazerem os ditos empréstimos que vão servir, obviamente, para apoiar o investimento, o agente económico, através do crédito, através de criar estruturas para que seja atrativo investir em Angola, mas é aumentando a dívida com a entrada desses novos financiamentos e com esse objetivo. Não há outra forma, porque, convenhamos, por muito que suba o barril de petróleo, este diferencial que está hoje é a $50 para um barril de petróleo, cujo preço no mercado internacional, o Brent, pode ser de 60 ou 65, não é dinheiro suficiente, pelo menos como aquilo foi mostrado pelo OGE 2018, sem recurso ao crédito externo.
Bom, é o seguinte, nós temos, por exemplo, nós estamos aqui a falar em relação ao recurso ao empréstimo externo. Bom, mesmo que o crude suba, digamos, a 70%, 90%, nós ainda temos um endividamento de 45% da nossa produção de petróleo.
Exatamente. E se juntarmos a isso, que no próximo ano, quando se discutir o OGE 2019, isso no 2018, metade das receitas é para cobrir as dívidas, se no decorrer de 2018 a dívida aumentar, quer isto dizer que em 2019 vai-se pagar mais em termos de empréstimo e de dívidas. Isto é um círculo vicioso. E que venham realmente os consultores do Presidente da República, titular do Poder Executivo, quando se baseiam num empréstimos internacionais, no crédito internacional, como única força para alavancar, porque não existe poupança interna. Não existe poupança interna, o que obriga a ir à procura da poupança externa. E essa poupança externa está nas mãos dos investidores estrangeiros, que só vêm a Angola, efetivamente, a avaliar as condições de um ambiente de negócio. Se não encontram um bom ambiente de negócio, se não encontram as condições estruturantes para aplicar as suas poupanças em investimento e criar emprego, pois então isso falha, por muito boa que seja, e esteja fazendo diplomacia económica por esses países fora, não é? Depois há o problema de um desânimo que esse investidor pode eventualmente ter, e tem quase certeza, quando vai aos locais, aos terrenos, aos polos industriais, na área da agricultura, na agropecuária, na agroindústria, enfim, por aí fora, e vê que efetivamente tem constrangimentos de energia, de saneamento, de água pública, de irrigação dos campos agrícolas, etc, etc. Por isso, torna-se muito complicado debruçarmos assim numa apreciação destas medidas, que elas têm que ser tomadas, mas têm que vir com um conjunto de fatores de credibilidade para que o investimento direto estrangeiro seja efetivamente atrativo e que hajam condições para ele ser aplicado no terreno.
Carlos, mas vejamos o seguinte, quer dizer, porquê que existe tanto secretismo em relação ao nosso endividamento? Não poderá isso criar, digamos, uma instabilidade social?
Na apreciação deste hoje, em uma abertura cada vez maior de dar a conhecer a situação do país, e principalmente esta situação de crise financeiro, esse secretismo, creio que com o tempo terá uma tendência de cair, de que haja maior abertura. Por isso ele era absolutamente fechado na era de Eduardo Santos, mas dá-me a ideia de que no quadro da transparência que é necessário mostrar às instituições financeiras internacionais, nomeadamente o FMI, o Banco Mundial, as agências de ranking, enfim, todas aquelas instituições que querem apoiar as iniciativas do titular do Poder Executivo, do Executivo Angolano, pois eles vão ter que, efetivamente, não basear-se muito no secretismo, têm que ser publicadas realmente com transparência, com objetividade, o que é a realidade financeira do país, porque não se consegue esconder por muito tempo, porque depois dá as especulações, e a especulação é um motor negativo para entrave no desenvolvimento de qualquer país. E se o país tiver uma transparência, uma abertura de divulgação do que é a sua realidade financeira, sua realidade social, económica, a que nível está o endividamento em relação à produção interna bruta, o PIB e por aí fora, maior credibilidade vamos ganhando, e dessa forma parece-me que é o caminho mais correto para atrair investimento, para ganhar credibilidade, para os bancos correspondentes voltarem para Angola e o dólar poder circular, como já circulava muitos anos atrás, etc. Por isso, há que ter, efetivamente, uma política muito mais proativa, muito mais transparente, e o secretismo tem que desaparecer.
Por último, o PCA da Sonangol deu a conhecer a situação da empresa e faz propostas para aumentar os combustíveis.
Bom, em relação à primeira parte do tema, já sabemos a iniciativa da Procuradoria-Geral da República que pegou nas declarações públicas do PCA da Sonangol, nomeadamente que se refere a algumas transferências em que acusa Isabel dos Santos ter feito para o exterior, precipitadamente, e por isso a Procuradoria abriu um inquérito, vai averiguar se houve crime, se houve alguma irregularidade, enfim, e também já preveniu que está em segredo de justiça, mas pouco vai-se saber os trâmites de desenvolvimento deste mesmo inquérito, mas digamos que já é positivo esta iniciativa, não é? Esta denúncia que depois acaba por dar esta iniciativa da Procuradoria-Geral da República de Angola abrir este inquérito sobre estas acusações que são graves e foram feitas. Por outro lado, há toda essa situação dos combustíveis, há um déficit e que a Sonangol promete regular esse déficit de combustíveis em todo o país, que algumas províncias têm dificuldades de acesso, mas que também necessita de equilibrar as suas contas. Por isso gasta-se muito dinheiro na importação de produto refinado, gasolina, gasóleo, e como saída vem com uma proposta para não subsidiar nenhum combustível, e isso tem como consequência o aumento desses mesmos combustíveis. O que é que vai provocar? É aquilo que já provocou no passado, quando sempre os combustíveis aumentam, tudo aumenta. Por isso, quando o governo entende que tem que fazer um controle da inflação, acaba por estes aumentos, por exemplo, neste caso estamos a falar de combustível, porque mexe com tudo, não é? Quando um gueiro vai subir, o transporte vai subir, o combustível que é para alimentar as centrais térmicas, onde elas estão instaladas, os geradores que as pessoas utilizam porque não têm energia, ou as falhas de energia são muito frequentes, a deslocação de produtos, quer alimentares, quer outros, enfim, há tudo uma inerência quando se fala assim, com algum ânimo leve, não é? Desculpem o termo, de que vai aumentar os combustíveis, enfim, não se está a pensar nas consequências imediatas e reais de que a população vai sofrer na pele, porque é uma medida cega, não é uma medida que vai ver quem são os de grande renda, quem são os ricos que podem efetivamente suportar este aumento, mas quem são aqueles que são pobres, que andam nos transportes públicos, nem sequer têm dinheiro para comprar a sua própria viatura, e que se vão sujeitar a todos estes aumentos. Ora, numa altura de um hoje em austeridade, vir com medidas destas é sacrificar cada vez mais as famílias angolanas, e não parece que isto caiba naquele conceito de governar para o povo, não é? Para o que o povo tenha uma vida mais digna. E vamos ver se efetivamente esta proposta da Sonangol do aumento de combustível vai avante, e depois também ficaremos atentos no âmbito até do segredo de justiça, porque se pode saber em relação a este inquérito que foi agora levantado mediante as denúncias que o PC da Sonangol efetuou.
Novamente, e para terminar, Carlos, o que é que poderá acontecer se, digamos, em termos reais, práticos? Bom, nós estamos, quer dizer, nós ainda não estamos, inclusive, até a falar dos sofrimentos, das consequências que essas chuvas poderão estar a causar na vida real do cidadão comum. O que é que, quer dizer, um aumento de preço do preço do petróleo, do combustível nas ruas de Luanda, o que é que isso poderá, como poderá isso refletir na vida social?
Foi aquilo que se acabou de dizer, reflete de imediato, nem precisa demorar muito tempo. Há logo uma tendência nos agentes económicos, não é? A todas as áreas, a todos os níveis, de repercutir esse custo que vão ter do aumento de combustível nos produtos que têm, ou que comercializam, ou que produzem, ou a nível de transportes. Por isso, reflete-se logo na vida do cidadão que não vê o seu rendimento mensal, o seu salário aumentado, está congelado, e que cada vez mais vê aquilo que ele utiliza, por exemplo, o transporte de casa para o emprego, do emprego para casa, os próprios alunos que se fazem transportar em transportes públicos, apesar de haver aí, digamos, algum subsídio a nível de títulos de transporte públicos por parte dos estudantes, mas reflete-se imediatamente numa carestia de vida, ou seja, não aumenta o salário, aumenta as despesas familiares por força do aumento do combustível. Também vai ter a ver com o gás, vai ter a ver com tudo, e realmente isso vai redundar economicamente contra as contas previstas no OGE 2018, num aumento da inflação e também uma degradação da vida dos angolanos, porque cada vez menos vem menos dinheiro para sustentar as suas famílias.
Estamos aqui a falar numa possível convulsão social?
Eu espero bem que não. Digamos que há alguma passividade da parte do cidadão de criticar, fica aborrecido, mas não estou a ver algum conflito. Poderá, provavelmente, haver alguma manifestação de repúdio, de desagrado. Mas isso temos que encarar também no quadro constitucional como legítima, e tem que haver uma postura da parte do Executivo que é legítimo essa contestação. Enfim, mas não vejo uma convulsão, um levantamento popular, não, nada disso. É apenas, digamos, a sociedade civil, o cidadão a reagir coletivamente contra medidas que são impopulares e que, na prática, não vêm realmente, além do sacrifício da sua própria vida, não vêm como melhoria a curto e a médio prazo, dizendo que este aumento vai servir para que você viva melhor. Não, pelo contrário, ele cada vez mais sente, desde que foi anunciada a crise por Eduardo Santos em dezembro de 2014, que a crise nunca mais acaba e só está a piorar a sua vida.
Carlos, continuação do bom fim de semana, até a próxima edição. Boa noite, bom dia, boa tarde.
Um grande abraço aos nossos ouvintes também, e cá estaremos na próxima semana para outro programa. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, conforme o horário que nos ouvirem. Um grande abraço.
Para si também, Carlos.
Para que tanta dor? Para que tanto ódio? Se somos irmãos. E temos, e temos, e temos que dar as mãos. Olho tormento que vem cá de dentro, a nossa terra. terra está a sofrer demais. Olha aquela mamã, já não tem lágrimas, já não tem lamento. A nossa terra está a morrer. Angola é tão grande, tão rica e tão linda, que dá para todos nós e para quem ama Angola. Angola, viva!